Capítulo 19. O capítulo 19 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 19 de Atos não é simplesmente uma crônica listando milagres e poderes, mas um registro decisivo mostrando como a fé incompleta se transforma no Evangelho consumado, e como o resultado muda a vida e a estrutura de uma única cidade. Através das mudanças fundamentais que ocorreram quando o Evangelho da Água e do Espírito desembarcou na cidade de Éfeso, ele testifica para nós da realidade do Evangelho. Atos capítulo 19, versículos 1 a 7, os discípulos em Éfeso, sobre a confirmação do Espírito Santo consumando o Evangelho incompleto. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo chega a Éfeso, encontra alguns discípulos e pergunta: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Eles respondem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, o que ocorre porque eles conheciam apenas até o batismo de João. Eles conheciam o estágio de arrependimento e preparação, mas não conheciam o cumprimento de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João no Rio Jordão, e a consumação da salvação de que ele terminou o julgamento de uma vez por todas na cruz. Quando Paulo prega o Evangelho novamente no nome do Senhor Jesus, administra o batismo e impõe as mãos sobre eles, apenas então o Espírito Santo desce sobre eles, o que mostra o fato de que o Espírito Santo desce unicamente sobre o Evangelho já consumado para confirmar essa salvação. Atos capítulo 19, versículos 8 a 10, a escola de Tirano, sobre o poder do Evangelho se expandindo através do ensino sistemático. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo fala ousadamente na sinagoga por 3 meses, dissertando e persuadindo sobre o reino de Deus, mas quando alguns se mostram empedernidos e caluniam, ele separa os discípulos e discorre diariamente na escola de Tirano. Fazendo isso por 2 anos, ocorre a obra maravilhosa de que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que Paulo focou não foi no treinamento ético ou em técnicas espirituais, mas em ensinar repetidamente a estrutura de eventos do Evangelho que leva ao batismo de Jesus, à cruz e à ressurreição. O Evangelho da Água e do Espírito se estende por toda a cidade não através de emoção temporária, mas através do ensino claro da verdade. Atos capítulo 19, versículos 11 a 12, sinais de poder, sobre a evidência incidental apoiando a verdade da palavra. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus realiza milagres extraordinários através das mãos de Paulo, de modo que mesmo quando as pessoas levam lenços ou aventais do corpo de Paulo e os colocam sobre os enfermos, a doença foge e os espíritos malignos se retiram. Esses poderes especiais não eram o objetivo em si mesmos, mas um meio pelo qual Deus confirmou publicamente que o Evangelho da água e do Espírito pregado por Paulo é a verdade genuína. Os sinais nunca podem substituir o Evangelho da água e do Espírito, e são sempre meramente o resultado que se segue à palavra de salvação proclamada. Atos capítulo 19, versículos 13 a 17, os filhos de Ceva, sobre aqueles que ministram sem possuir o Evangelho. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Ceva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e, de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aos sete filhos de Ceva, um sacerdote judeu, que invocaram o nome do Senhor Jesus sobre aqueles com espíritos malignos como um experimento, o espírito maligno retrucar, "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" e o subjugar e fere. Este incidente adverte que o poder não se manifesta simplesmente chamando o nome de Jesus como um feitiço mágico. A autoridade do Evangelho é dada apenas àqueles que reconhecem claramente a expiação consumada e possuem essa salvação como sua, revelando que o Evangelho da água e do Espírito não é mero conhecimento, mas uma realidade espiritual. Atos capítulo 19, versículos 18 a 20, arrependimento e purificação, sobre a transformação prática da vida nascida da garantia da remoção dos pecados. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Esta não é uma resolução movida pelo medo para obter a salvação, mas uma reorganização voluntária da sua estrutura de vida dentro da verdadeira liberdade desfrutada por aqueles que já receberam o apagamento dos seus pecados. A Bíblia conclui este fenômeno declarando, "Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente." O Evangelho da água e do Espírito não apenas muda o coração humano, mas também reconstrói de forma nova os padrões específicos de vida. Atos capítulo 19, versículos 23 a 27, o tumulto de Demétrio, sobre a influência do Evangelho abalando o sistema de valores da cidade. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia, de prata, nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, "Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Demétrio, um ourives em Éfeso, era um homem que obtinha um grande lucro fazendo modelos do santuário de Diana, Ártemis, mas quando a indústria de ídolos foi ameaçada pelo evangelismo de Paulo, ele causou um tumulto. Ele os instiga dizendo: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada. O Evangelho da Água e do Espírito não permanece meramente como um conforto pessoal, mas abala fundamentalmente os sistemas de valores religiosos, econômicos e culturais da cidade. Onde quer que o verdadeiro Evangelho entre, o sistema de ídolos vãos não pode deixar de desmoronar. Atos capítulo 19, versículos 28 a 41, o Teatro Efésio, sobre a colisão da verdade e a resolução soberana de Deus. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros, de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenado com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores, Efésios, quem, porventura, não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. A cidade inteira cai em confusão e a multidão arremete para o teatro para causar um alvoroço. Mas a maioria da multidão reunida nem sabe por que motivo se reuniu. Neste momento, o escrivão da cidade apazigua a multidão e os aconselha a seguir os procedimentos legais, pondo fim ao distúrbio. O Evangelho não busca violência física ou subversão social. A verdade está fadada a ser revelada eventualmente dentro do tempo e da ordem pública, e Deus protege o seu evangelho e os evangelistas até mesmo através da ordem geral, permitindo que a sua autenticidade seja trazida à luz. Em conclusão, o capítulo 19 de Atos testifica que, antes da presença do Espírito Santo, o conteúdo do evangelho deve permanecer reto como o evangelho da água e do Espírito. Sem o fato de que os pecados foram tomados sobre Jesus através do seu batismo, não há confirmação do Espírito Santo, e o verdadeiro arrependimento aparece como uma mudança nas vidas daqueles para quem o apagamento dos pecados já está consumado. O capítulo 19 de Atos é uma história vívida do Evangelho mostrando como uma cidade inteira, além de indivíduos e comunidades, é reconstruída quando o Evangelho consumado entra. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 19 de Atos, versículos 1 a 41, é um capítulo que revela mais claramente quão decisivos é o fator da precisão do Evangelho na determinação do sucesso ou fracasso da fé. Vistos da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, todos os eventos que ocorreram em Éfeso são lidos não simplesmente como um confronto de poder ou notícias de avivamento, mas como uma inspeção minuciosa de Deus sobre o que cremos. Paulo encontrou alguns discípulos em Éfeso e perguntou: "Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes?" Mas eles responderam: "Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo." Esta pergunta não questionava sobre os anos da sua fé, mas era uma pergunta para confirmar se o Evangelho havia sido completamente transmitido. O fato de que eles conheciam apenas o batismo de João significa que eles perceberam o fato de que há pecado, mas não sabiam como esses pecados eram de fato apagados. Paulo explicou, dizendo que João administrou o batismo de arrependimento e disse ao povo, que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus, e pregou claramente o ministério de Jesus Cristo. Quando ele pregou o Evangelho da Água, de que Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João no Rio Jordão, e o Evangelho do Sangue, de que ele recebeu o julgamento por esses pecados na cruz, eles ouviram isso e foram batizados no nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Como o Espírito Santo não é aquele que preenche os espaços vazios do Evangelho, mas aquele que testifica da salvação já consumada, a evidência da sua presença aparece apenas quando o conteúdo do Evangelho é preciso. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus, mas algumas pessoas se mostraram empedernidas e descrentes, caluniando este caminho diante da multidão. Consequentemente, Paulo se apartou deles, separou os discípulos e discorreu diariamente na escola de Tirano, fazendo isso por 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. O que Paulo ensinou repetidamente por 2 anos não foi uma nova teologia, mas o Evangelho já confirmado da água e do Espírito, e isso mostrou que a expansão do Evangelho não reside em métodos refinados, mas na clareza do seu conteúdo. Deus fez com que poderes maravilhosos fossem realizados através das mãos de Paulo, de modo que mesmo quando as pessoas levavam lenços ou aventais do corpo de Paulo e os colocavam sobre os enfermos, a doença fugia e os espíritos malignos se retiravam. No entanto, aos 7 filhos de Seva, um sacerdote judeu, que imitaram isso e, como um experimento, invocaram o nome do Senhor Jesus sobre aqueles com espíritos malignos, dizendo, "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." O espírito maligno arremeteu contra eles e os feriu, dizendo, "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" A razão pela qual o nome de Jesus tem eficácia é porque o ministério da água e do sangue contido dentro desse nome é uma realidade, e uma fé que usa apenas o nome como um feitiço mágico sem a substância do Evangelho, em última análise, deixa para trás apenas vergonha e medo. Desencadeados por este incidente, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso souberam deste assunto, temeram e engrandeceram o nome do Senhor Jesus, e muitos dos que creram vieram, confessaram e tornaram conhecidas as suas obras, e também muitos dos que praticavam magia reuniram os seus livros, trouxeram-nos e os queimaram na frente de todos. Esta ação foi uma conversão de fé que apareceu como resultado da entrada da crença de que o problema do pecado foi de fato eliminado através do batismo e da cruz de Jesus Cristo, antes de qualquer esforço para limpar o seu comportamento. Desta forma, a palavra do Senhor foi poderosa, prosperou e ganhou força, E quando o Evangelho toma conta do espírito de uma pessoa, os refúgios da velha vida perdem naturalmente o seu significado. À medida que o Evangelho prosperava, não pequeno distúrbio surgiu em Éfeso a respeito deste caminho, porque um ourives chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, Ártemis, e trazia não pequena renda aos artífices, instigou o povo quando seu negócio foi prejudicado pelo evangelismo de Paulo. Como o Evangelho da água e do Espírito não é uma religião que melhora ligeiramente a vida de uma pessoa, mas a verdade que derruba os ídolos fundamentais nos quais as pessoas confiavam, a resistência dos interesses estabelecidos está fadada a seguir sempre onde quer que o verdadeiro Evangelho seja pregado. No entanto, assim como o escrivão da cidade apaziguou a multidão, advertiu sobre o perigo de um ajuntamento ilegal e dispersou a reunião, o Evangelho não é provado pelo alvoroço humano, mas triunfa ao revelar-se como a verdade à medida que o tempo flui. Em conclusão, o capítulo 19 de Atos pergunta se nós simplesmente conhecemos o nome de Jesus como conhecimento, ou se cremos plenamente no ministério da água e do Espírito que ele consumou. Apenas este Evangelho, de que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento por esses pecados na cruz, e o Espírito Santo testifica desse fato nos corações daqueles que creem, derruba os ídolos das nossas vidas, assim como derrubou os ídolos de Éfeso. A igreja que conhece este Evangelho não imita poderes vãos, mas passa a possuir o poder da vida que muda o mundo de forma silenciosa, porém clara. Perguntas e respostas do capítulo 19 de Atos. Primeiro, qual é a diferença entre João Batista administrar o batismo de arrependimento ao povo e ele transferir os pecados do mundo ao batizar Jesus? Os dois tipos de batismo administrados por João Batista tinham o mesmo formato, mas possuíam características completamente opostas em sua direção e efeito espirituais. Primeiro, o batismo de arrependimento, administrado ao público em geral, foi um processo preparatório para que os humanos avançassem em direção a Deus. Naquela época, João despertou os corações do povo proclamando no deserto: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O batismo que as pessoas recebiam nesta época era uma resolução volitiva de confessar perante o público que eram pecadores e de mudar as suas atitudes de vida para acolher o Messias que viria em breve. Em outras palavras, este batismo pode ser visto não como um destino final para a remoção dos pecados, mas como uma cerimônia preparatória que cultivava o campo do coração para encontrar Jesus, o verdadeiro Salvador. Por outro lado, o batismo que Jesus recebeu foi um evento da imputação dos pecados, não relacionado ao arrependimento humano. A razão pela qual Jesus, que é originalmente sem pecado, ficou diante de João não foi para ele mesmo se arrepender dos pecados, mas para assumir legalmente os pecados da humanidade. Assim como o sumo sacerdote na era do Antigo Testamento impunha as mãos sobre a cabeça da oferta sacrificial para passar os pecados do povo para o animal, João, que era o último sacerdote e profeta daquela época, administrou o batismo, a imposição de mãos, a Jesus, fazendo com que todos os pecados do mundo fossem transferidos para Jesus. Em conclusão, se o batismo das pessoas comuns foi um processo de esvaziamento, para descartar os seus próprios pecados, o batismo de Jesus foi um processo de enchimento, para carregar os pecados da humanidade em favor deles. O clamor de João: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Imediatamente após ele ter batizado Jesus foi uma proclamação de que a transferência dos pecados foi consumada precisamente através deste batismo. Através disso, Jesus começou oficialmente o seu ministério público não como um único humano confessando pecados pessoais, mas como o sacrifício expiatório que carregou os pecados de todo o mundo? Segundo, qual é a razão pela qual Jesus exigiu que João Batista o batizasse na palavra de Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17? Em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15, a razão aparente pela qual Jesus exigiu o batismo de João é, para cumprir toda a justiça. Aqui, justiça, contém o significado de executar plenamente os procedimentos legais e espirituais de acordo com o plano de salvação de Deus. Originalmente, João hesitou em administrar o batismo a Jesus, que não tinha pecado, e recusou, dizendo: "Eu careço de ser batizado por ti", mas Jesus deixou claro que este procedimento era uma porta de entrada que deveria necessariamente ser atravessada na genealogia da história redentora. Teologicamente, esta cena é o processo de consumar os princípios da cerimônia de ordenação sacerdotal e da imposição de mãos sobre a oferta sacrificial do Antigo Testamento. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o sumo sacerdote inicia o seu ofício público através da cerimônia de lavagem com água. Êxodo capítulo 29, versículo 4. E antes da remoção dos pecados do povo, ele coloca as suas mãos sobre a cabeça da oferta para transferir, impor as mãos, os pecados. João Batista, como o último profeta da família sacerdotal, filho de Zacarias, sucedendo a ordem de Arão, desempenhou o papel de transferir legalmente todos os pecados do mundo para ele, administrando o batismo, a imposição de mãos, a Jesus, o representante da humanidade. Portanto, a razão prática pela qual Jesus exigiu o batismo foi para se identificar com a humanidade e ficar no lugar de um pecador. Através do batismo, ele foi oficialmente inaugurado como o Cordeiro de Deus, que carrega os pecados do mundo, e isso se torna a base legal para o ministério substitutivo no qual ele morrerá na cruz posteriormente. Imediatamente após João administrar o batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e ouviu-se a voz dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", o que pode ser dito ser um evento no qual Deus certificou publicamente que Jesus é o único e perfeito Messias que tomará encargo dos pecados da humanidade. Terceiro, qual é o cerne do Evangelho da Água e do Espírito enfatizado pelo pastor Paul C. John? O cerne do Evangelho da Água e do Espírito, enfatizado pelo pastor Paul C. John, é que, como uma condição absoluta para nascer de novo, deve-se crer no batismo, que Jesus recebeu de João Batista com o mesmo peso que no sangue da cruz. Ele afirma que o cristianismo moderno, embora enfatize excessivamente apenas o sangue de Jesus na cruz, está negligenciando o processo da imputação dos pecados, que é o pré-requisito para que esse sangue tenha efeito. Em outras palavras, ele interpreta a água, em João capítulo 3, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito, como o batismo que Jesus recebeu de João, e explica que este batismo é a realidade da transferência legal, assim como a imposição de mãos sobre a cabeça do sacrifício para passar os pecados no sistema sacrificial da era do Antigo Testamento. De acordo com a sua lógica, todos os pecados da humanidade já foram passados para Jesus de uma só vez através do evento do batismo no capítulo 3 de Mateus. João Batista, como representante da humanidade e o último sacerdote, administrou a imposição de mãos, batismo, sobre a cabeça de Jesus, e naquele momento, todos os pecados passados, presentes e futuros do mundo foram transferidos para Jesus. Portanto, a morte na cruz é meramente a execução da punição pelos pecados já transferidos através do batismo, e ele enfatiza que se um crente não crê neste Evangelho da água, batismo, e crê apenas no Evangelho do sangue, cruz, o processo da transferência dos pecados é omitido e, portanto, eles não podem obter o verdadeiro apagamento dos pecados. Em última análise, a singularidade do evangelho pregado por Paul C. John reside em unir os dois pilares da transferência dos pecados através do batismo e o julgamento dos pecados através da cruz, em um só. Ele aponta que a razão pela qual os crentes sentem que o pecado permanece, não importa quão fervorosamente orem orações de arrependimento, é porque eles não creem no fato de que Jesus já tirou todos os meus pecados através do batismo. Este evangelho enfatiza a expiação consumada, de uma vez por todas, eternamente, e tem uma estrutura que argumenta fortemente que um crente deve viver com a garantia de ser uma pessoa justa, não mais um pecador. Quarto, como o princípio da imposição de mãos, enfatizado neste Evangelho da Água e do Espírito, se alinha com a lei sacrificial levítica do Antigo Testamento? O cerne do Evangelho da Água e do Espírito, enfatizado por Paul C. John, reside no ponto de que o princípio da imposição de mãos, da lei sacrificial levítica do Antigo Testamento, foi substancialmente consumado através do batismo de Jesus, no Novo Testamento. Olhando para Levítico capítulo 1, versículo 4 ou capítulo 16, versículo 21, para que o povo de Israel recebesse o apagamento dos seus pecados, o processo de impor as mãos sobre a cabeça de um sacrifício sem defeito era essencial. Esta imposição de mãos não é um simples ritual, mas significa a imputação dos pecados, que transfere os pecados do pecador de forma completa, física e legal, para o sacrifício. A base lógica deste evangelho é que, mesmo que o sacrifício seja morto e derrame sangue, se os pecados não foram transferidos para o sacrifício através da imposição de mãos de antemão, esse derramamento de sangue torna-se meramente uma morte individual não relacionada aos pecados do pecador. Substituindo este princípio no Novo Testamento, o batismo que João Batista administrou a Jesus torna-se o evento substancial da imposição de mãos, que o sumo sacerdote do Antigo Testamento realizava no sacrifício. Paul C. John explica que, quando João Batista, como descendente de Arão e na capacidade de representante da humanidade, impôs as suas mãos sobre a cabeça de Jesus e o batizou, todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus de uma só vez. Assim como o sangue do sacrifício não tinha efeito sem a imposição de mãos no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, se Jesus não tivesse recebido os pecados da humanidade antecipadamente através do batismo, a sua morte, derramamento de sangue, na cruz não poderia ser a execução da punição que expia os nossos pecados. Ou seja, a fórmula de imposição de mãos e sangue no Antigo Testamento combina e se alinha perfeitamente com batismo e a cruz no Novo Testamento. Em última análise, o ponto de comparação entre a lei sacrificial levítica do Antigo Testamento e este evangelho reside na rota da transferência do pecado. No Antigo Testamento, o pecado era tratado na ordem de pecador, sacrifício, imposição de mãos, derramamento de sangue, morte, e no Novo Testamento, foi consumado na ordem de pecador, Jesus, batismo, imposição de mãos, cruz, morte. O pastor Paul C. John afirma que apenas quando alguém crê que o pecado foi transferido através da água, batismo, desta maneira é que pode alcançar a garantia de que o sangue da cruz lavou os seus pecados, e que esta é a própria substância do Evangelho da Água e do Espírito, falado na Bíblia.